Oh, Sr. Deputado, nós estamos a jogar por antecipação, porque ele nos... Porque imagina que chegámos a esse ponto e olha, se ele nos avisou agora que vinha mais tarde e pediu para nós anunciarmos no princípio da reunião, eu estou a fazer por antecipação. De qualquer forma, agradeço-lhe essa colaboração na condução dos trabalhos. Bem, então, ponto número 1, distribuição do projeto de lei do PEV, que impede a comercialização e a utilização de medicamentos veterinários de uso pecuário conteúdo diciofenac. Isto para quê, Sr. Doutor? Senhora deputada Patrícia Fonseca, é a senhora que fica? Muito bem, vamos passar então ao ponto número 2. Discussão do projeto de resolução número 1211, CDSPP, que recomenda ao Governo o reforço do quadro de pessoal dos laboratórios de Estado e o reforço das verbas de financiamento, investigação e desenvolvimento associado à inovação nos setores agroalimentar e florestal. Dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Portanto, o CDS apresentou este projeto já há algum tempo e esta iniciativa vem no sentido de contactos e de reuniões que na altura tivemos com o INIAV e, aliás, até de uma visita desta comissão ao INIAV, até no âmbito do Grupo de Trabalho do Leite, onde nos foi relatada a preocupação com a renovação com a renovação geracional dos investigadores e, de facto, sendo o setor agroalimentar um setor estratégico para o país e constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas, que são aquelas que podem efetivamente beneficiar muito daquilo que é o que tem um enorme potencial de inovação e daquilo que é a investigação que pode ser promovida pelos laboratórios do Estado e tendo em conta os objetivos de garantir a autossuficiência alimentar, que na nossa perspectiva CDS deveríamos conseguir atingi-lo em 2020, o objetivo do Governo é em duas legislaturas, mas no fundo todos temos este mesmo objetivo de garantir a autossuficiência alimentar em valor o mais rapidamente possível. E tendo em conta que existe e foi aprovada uma estratégia para a investigação e inovação agroalimentar e florestal para o período 2014 2020, o CDS entendeu apresentar este projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que reforçasse, de facto, o quadro pessoal dos laboratórios do Estado, sobretudo, tanto no âmbito do INIAV, sobretudo para garantir, portanto, a renovação geracional, porque o conhecimento é preciso, de facto, haver ali um período de transição para a transmissão do conhecimento entre os vários investigadores e, nesse sentido, também reforçar as verbas para o financiamento da investigação tendo em conta, isto pode parecer já, na altura foi bastante pertinente, hoje em dia não se tem falado tanto disto, mas penso que se mantém bastante atual e estando previsto, tendo o Governo anunciado que todo o património do Estado iria integrar o Banco de Terras, entendemos que faz todo o sentido e é da maior pertinência que todo aquele património fundiário que é suporte à investigação agroalimentar e à experimentação, tanto do setor e também florestal, que se mantenha na tutela do INIAV e que não seja transferido, não integre o Banco de Terras. Obrigada.
Sr. Deputado Maurício Marques. Deputado António Ventura. Deputado António Ventura, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Este projeto de resolução vem de encontro àquilo que o PSD, o ano transato, apresentou também no âmbito de um projeto de resolução que pretendia uma estratégia para a investigação e a inovação e uma agenda específica para o setor dos laticínios. O projeto de resolução foi chumbado, mas a verdade é que nós notamos que existe uma falta de meios, existe uma falta de atenção e existe uma ausência de uma estratégia para a investigação. Aliás, a nossa iniciativa surge quando consultamos um conjunto de entidades no âmbito da investigação e da inovação, e verificamos que aquela que foi a estratégia para a investigação 2014-2020, construída em articulação com um conjunto de entidades públicas e privadas, com um conjunto de contributos, não estava a ser cumprida. Não estando a ser cumprida, avançamos com essa iniciativa parlamentar para a investigação e a inovação. Ela foi chumbada, infelizmente. O CDS surge agora e muito bem com o tema da investigação e, efetivamente, em Portugal não pode haver, no setor agroalimentar, um sucesso económico e social, e percebendo a multifuncionalidade do setor agroalimentar, se não houver uma ação muito direta para a procura de novos produtos. No caso, dou só um exemplo, na última audição regimental do Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Secretário de Estado referia-se ao problema dos baixos preços do leite em Portugal devido à falta de inovação em Portugal. Bom, sendo assim, não é mais do que justo que necessitamos de uma agenda, de uma estratégia para os agroalimentos em Portugal no âmbito da investigação e da inovação.
Sra. Deputada Palmira Maciel, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas deputados. Nós valorizamos e reconhecemos o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Reconhecemos a sua importância em todo o trabalho que está a fazer, nomeadamente na produção de alimentos, na conservação e valorização de recursos genéticos e não só no setor leiteiro. Revemo-nos, é evidente, na exposição de motivos, que não temos muito a acrescentar sobre isso, e sabemos que os laboratórios e o Instituto têm ainda mais trabalho atendendo às alterações climáticas e uma série de questões que têm que ser resolvidas. É verdade que a estratégia para a investigação e inovação agroalimentar e florestal para 2014-2020 está a decorrer. Também é verdade que lá contemplava a monitorização e por isso temos a certeza, porque já também questionei sobre isso, está a ser acompanhada e está a ser feita essa monitorização. No tocante à renovação geracional dos investigadores e o reforço de pessoal, nós sabemos que isto é transversal a todas as áreas, no entanto também nos parece até interessante a preocupação tanto do CDS como do PSD, tendo em conta que toda a gente sabe que no anterior governo foi a época, foram os anos em que o Ministério da Agricultura e nomeadamente na área da investigação mais pessoas foram aconselhadas a deixar os serviços de Estado, umas com aposentações antecipadas, outras para os quadros chamados, disponíveis, excedentes, etc. De qualquer forma, por isso também quero saudar esta preocupação. Também sabemos que o Governo tem apostado no desenvolvimento de melhores condições e do desempenho dos laboratórios. Prova disso são as várias dinâmicas, nomeadamente uma série de protocolos e de acordos que têm sido feitos durante o ano de 2017 e também até consulta quando se vai à página do INIAV, onde mostra uma série de candidaturas e uma série de projetos e uma série de concursos. Também uma das questões que nos deixa também a pensar é o facto de ser aqui pedido para a garantia de que o património fundiário com interesse para a investigação e experimentação nestes setores se mantenha sob a tutela do INIAV e não integre o Banco de Terras. Da experiência que eu tenho e daquilo que tenho visto, eu pergunto, não foi também o anterior governo que colocou as quintas que estavam ao serviço da investigação na Bolsa de Terras? Foi. E que algumas delas foram também desativadas e, por isso mesmo, esta recomendação se calhar peca por ser tardia, porque já noutro tempo foi feito. E é isso que temos a dizer sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de certa forma, acompanhamos as preocupações que são subjacentes a este...
Não se importa que eu vou pedir para fecharem a porta. Então,
é que não... O problema é que está um calor aqui, não se consegue...
Bem, então temos que arranjar outra sala. Mas é que estão ali a falar no corredor e, como devem imaginar, não se consegue fazer ouvir.
Sim.
Quer que abrimos esta, só se abrimos aqui esta janela. Estão a informar que o ar-condicionado já está a funcionar. Esperamos que produza efeitos. O Sr. Deputado, pode continuar e peço-lhe desculpa.
Muito obrigado, eu fico mais descansado, que não seja a minha intervenção a provocar os calores e que é apenas uma avaria do ar-condicionado. Estava eu a dizer que o setor agroalimentar é um setor importante, são dados aí alguns elementos quantitativos que relevam, de facto, esse peso do setor na economia e, portanto, consideramos, de facto, que é preciso inovação que gere mais desenvolvimento. E, portanto, genericamente, nós acompanhamos este tipo de preocupações. Nós queremos, no entanto, salientar que a inovação e o investimento e o apoio do Estado não deve ficar exclusivo e não deve ficar circunscrito à agroalimentar, mas deve abranger todos os setores da economia. E partilhando das reservas agora levantadas pelo memorando verbal levantado agora pela Sra. Deputada Palmira Maciel, relativamente ao passado, à intervenção política que o Governo anterior teve neste setor, também seria importante que, em todos os setores, nomeadamente aqueles que tocam e podem promover a pequena agricultura e não apenas a agricultura de maior dimensão, também fossem desenvolvidos, nomeadamente, recordo, a retração dos serviços de extensão rural e o encerramento de serviços do Ministério da Agricultura mais próximos e mais vocacionados para o apoio à pequena agricultura. Portanto, tendo isto em conta, nós acompanhamos este tipo de preocupações. No entanto, eu queria fazer uma observação relativamente à intervenção feita pelo deputado António Ventura. É evidente que é positivo e deve ser estimulada a inovação e a investigação no setor do leite. Mas houve muito investimento no setor do leite, e nós nunca podemos esquecer esse facto. Houve muita modernização, muito investimento no setor do leite, e nem isso serviu para evitar ou impedir as crises que ciclicamente atingem o setor e que levam à falência de muitas pequenas explorações. Portanto, o que quer dizer que, sendo positivo, sendo desejável, que haja investimento, que haja inovação, que haja modernização, a prova da vida está a evidenciar que isso só por si não resolve o problema da agricultura, não resolve o problema da pecuária e, em particular, não resolve o problema do leite. Nós sabemos que isto tem a ver com políticas europeias que foram impostas, que prejudicam o nosso país, e é essa razão de fundo que impede que tudo aquilo que se faça, de facto, permita evitar as crises cíclicas. Portanto, inovação sim, modernização sim, investimento sim, mas isto não pode apagar razões de fundo que levam a que ciclicamente o setor do leite seja atingido e que nós, enfim, Portugal, nas circunstâncias em que está, apenas possa lançar mão de medidas que mitiguem, que atenuem, que permitam, enfim, em determinadas conjunturas, ajudar a suplantar problemas mais momentâneos. Portanto, eu penso que deveria ficar registada esta questão de fundo e não podemos passar por cima dela, porque ela é de facto a grande razão que cria problemas ao setor do leite. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tendo de novo a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registo os contributos e que, de todos os intervenientes, e dizer que, no fundo, de facto, mostra que estão todos os grupos parlamentares estão preocupados e acham importante e relevante a investigação agroalimentar. Dizer ao deputado António Ventura que o CDS não apresentou este projeto agora, apresentou em dezembro de 2017, e que, na altura, quando foi discutido o projeto do PSD, que achamos, o CDS absteve-se apenas porque entendemos que a investigação, portanto, o vosso projeto era muito direcionado, ou era direcionado apenas ao setor do leite, mas sobretudo na nossa perspectiva tinha a enorme falha de não fazer qualquer tipo de referência na exposição de motivos, precisamente à estratégia de investigação que tinha sido aprovada, e como disse o Sr. Deputado agora e muito bem, com uma auscultação alargada a todos os intervenientes do setor, não só públicos como também privados, e portanto essa foi a razão pela qual nos abstivemos na votação, mas que acompanhamos a preocupação da investigação da necessidade de investigação não apenas no setor do leite, mas também em todo o setor. E aqui pegando com o que o Bloco de Esquerda, o deputado Carlos Matias disse, é óbvio que a investigação não deve ser só no agroalimentar, mas nós estamos na Comissão da Agricultura e Mar e, portanto, neste sentido, o projeto diz respeito à necessidade de aprofundar e de continuar a investigação no agroalimentar e no setor florestal também, que o projeto recomenda essa vertente também. Dizer que também o Sr. Deputado, também Carlos Matias, também referiu que não deveria ser direcionado só às grandes empresas ou às maiores empresas e que se devia ter cuidado e uma preocupação particular com as pequenas empresas familiares, salvo erro, não sei se não registrei aqui, não, se referiu a esse termo ou não, e foi precisamente isso que nós referimos no nosso projeto, tanto as PMEs de Portugal, no setor, aliás, em todo o setor, toda a economia, mas no setor agroalimentar também em particular, mais de 80% das empresas são pequenas e médias empresas, que têm até 9 trabalhadores, e portanto essas são aquelas que precisam, não têm a grande maioria delas, capacidade para serem elas próprias per si a promover essa investigação. E portanto o nosso projeto é precisamente no sentido de valorizar a importância que os laboratórios do Estado têm na promoção no impulsionar da inovação e que até contribui para os objetivos de internacionalização que o setor tem vindo a mostrar com tanto vigor e que aliás tem crescido, cujas exportações têm crescido até acima do resto da economia. Por fim, uma palavra à intervenção da deputada Palmira Maciel, dizer que eu acredito que a monitorização esteja a ser feita. Agora, a senhora deputada, não me recordo se esteve presente na visita que o Grupo de Trabalho do Leite fez ao INEAV, onde nos foi mostrado todo o laboratório, fizemos uma visita pelo laboratório e esse discurso de que o governo anterior foi aquele que promoveu a saída de investigadores, pois bem, pois nós, como foi preciso pagar a fatura daquilo que o governo anterior socialista nos tinha deixado, foi preciso fazer uma reformulação e uma reestruturação relativamente aos laboratórios do Estado, é notório, é unânime de todo o setor que a fusão e a reestruturação que foi feita aos laboratórios do Estado veio trazer dimensão e capacidade de investimento que não existia pela dispersão que existia de investigadores. Ao saírem as pessoas mais velhas, quer seja por reformas antecipadas, quer seja por deslocalização, nós não estamos a assegurar a renovação geracional. Portanto, a renovação geracional assegura-se com a entrada de novos investigadores, para que, enquanto lá estão os mais antigos, lhes possam passar toda a informação e toda a experiência adquirida. E é isso que é preciso, depois de passado um período de restrições e constrangimentos financeiros em que foi preciso arrumar a casa e pagar as contas, como virámos a página da austeridade, agora é o momento de investir e de renovar, de garantir a continuidade e o reforço daquilo que é a investigação agroalimentar. Uma última nota relativamente à questão do Banco de Terras. Não é verdade, Sra. Deputada, aquilo que o Ministério da Agricultura fez foi colocar na Bolsa de Terras para arrendamento as terras do Ministério da Agricultura, numa fase inicial, que estavam disponíveis e sem utilização. Não foram integradas na Bolsa de Terras áreas que eram sujeitas, que eram áreas de experimentação. E isto surgiu até esta preocupação, porque no âmbito das parcerias que estão a ser feitas com a FCT, que nós valorizamos e achamos que são importantes, é preciso preciso garantir que todo o património do Estado, neste caso concreto do Ministério da Agricultura, no qual é feita ainda a experimentação e investigação, que esse património não seja de todo dispensado e colocado no Banco de Terras, que, aliás, na Bolsa, porque o Banco foi, não existe, porque não foi aprovado esse projeto de lei, que não seja, no fundo, depauperado o património do Estado, daquilo que é o mais importante do histórico da investigação e da experimentação agroalimentar que existe no património do Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria informar que o ponto 3, o Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra e vai ter a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É por requerer o adiamento desse ponto. Obrigado.
Muito obrigado. Sobre o ponto 4, que o Sr. Deputado... que o Sr. Deputado João Dias tinha pedido para ser o último a ser debatido, acabo de ser informado, que também pediu adiamento do Partido Comunista. Vamos entrar no ponto 5. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida da Agricultura, Florestas, Centro Rural e Mar, para serem abordadas questões sobre o programa PREV-PAP. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o requerimento que apresentámos, aliás, é um requerimento bastante extenso e por isso explica de uma forma bastante exaustiva as razões por que o apresentamos. Portanto, está em curso um processo de admissão na função pública de trabalhadores que tinham vínculo com caráter precário. Esse processo é conduzido por uma comissão de avaliação bipartida e, portanto, pelo que se sabe e pelas notícias que têm chegado, tem havido um conjunto, e falo genericamente, tem havido um conjunto de dificuldades neste processo. Inicialmente não estavam incluídos alguns trabalhadores que posteriormente vieram a ser incluídos neste processo, o caso dos estagiários, dos bolseiros, bolseiras, etc, etc. E, portanto, este processo é um processo em curso. Também, como se sabe e como digo, tem havido algumas dificuldades. E, portanto, nós, o Bloco de Esquerda está empenhado em que este processo seja conduzido, bem conduzido, que tenha bons resultados, que efetivamente os trabalhadores precários, que são efetivamente precários, seja qual for a natureza do seu vínculo, sejam inseridos no quadro do Estado. E, portanto, o que nós queremos saber e queremos ouvir diretamente do responsável desta comissão de avaliação bipartida é em que ponto é que está este processo no caso do Ministério da Agricultura. Portanto, se há quantos processos já foram apresentados, quantos foram tratados, que atrasos é que há, que dificuldades é que há, quais as perspectivas da sua resolução, quando é que este processo estará concluído, enfim, fazer um ponto de situação deste processo que, como se sabe, tem tido algumas perturbações que não seriam desejadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques, do PST, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois nós temos em presença, de facto, o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Também é nosso conhecimento que, efetivamente, há alguns problemas que estão a existir. Este assunto penso que também está a ser acompanhado noutra comissão, que não nesta, na Comissão de Trabalho. De todo modo, nada temos a opor à audição desta Comissão de Avaliação Bipartida da Agricultura e Floresta.
Sr. Deputado João Castro, Partido Socialista.
Senhores Deputados, o Partido Socialista corrobora aquilo que já foi referido, como é amplamente conhecido, o combate à precariedade é um tema do nosso registro e do nosso agrado, onde temos colocado um forte empenho e, portanto, nesse contexto, nada temos a obstar àquilo que é proposto. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Sim, também não tenho nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Nada a dizer, Sr. Presidente. Regozijo-me que esta seja uma preocupação de todas as bancadas e com certeza que faremos uma boa audição.
Sim, senhora, vamos pôr então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Não temos nenhum interesse particular em qualquer uma da iniciativa aqui referida. No entanto, se alguém quiser, também não nos opõe.
Lúcio Silva.
O Sr. Deputado, do Bloco de Esquerda, faz favor. Enquanto a Sra. Deputada está...
Nós não temos interesse no escrutínio.
Não tem interesse no escrutínio? Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Acho que esta iniciativa tem todo o interesse em ser escrutinado. Basta nós vermos as notícias que saíram esta semana de que em Portugal há mais de 80 mil tratores que não têm o chamado Arco de Santo António, em que com as, portanto, o nosso parque não automóvel, móvel de tratores é muito envelhecido e nós corremos o risco de, sendo aprovada esta iniciativa europeia, colocar de lado e impedir a circulação de 80 mil ou mais, eventualmente, tratores que existem em Portugal e, portanto, com elevado impacto naquilo que é a agricultura, a pequena agricultura, sobretudo do interior e norte do país, e, portanto, entendemos que deve ser descortinado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que agora já está em condições. É o Sr. Deputado, João Castro, faz favor.
Partilhamos desta preocupação e, portanto, entendemos que deve ser discutido.
Sim, senhora, então vamos fazer o escrutínio. Cabe ao Partido Comunista indicar o relator. Depois o Partido Comunista indicará o relator, está bem? Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do relatório final da petição 439, criação de legislação para permitir alimentar colónias de animais. O deputado relator é o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados presentes e dizer que esta petição foi subscrita por 4.862 peticionários, deu a entrada na Assembleia da República em 19 de dezembro de 2017 e defende que seja criada legislação para permitir alimentar colónias de animais. Foi entendido que justificava consultar várias entidades e foram dirigidas consultas ao Ministro da Agricultura, ao Ministro do Ambiente, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à ANAFRE, à Ordem dos Médicos Veterinários, à Ordem Portuguesa dos Direitos do Animal, à Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais, ao Clube Português de Felinicultura e ao Clube Português de Canicultura. Os peticionários vieram, no essencial, argumentar que a grande maioria dos municípios em Portugal proíbe a alimentação de animais nas ruas, sejam eles de colónias controladas ou não, afirmando que esta situação traz grandes dificuldades aos cuidadores protetores, que naturalmente não conseguem ver os animais com fome e a deambular pelas ruas, mas ao procederem à sua alimentação, podem estar a violar uma norma municipal e, nessa medida, acabar por ser sancionados. Pedem assim à Assembleia da República que assuma providências no sentido de assegurar seja aprovada a legislação nacional que impeça tal proibição por parte dos municípios e, por outro lado, que regulamente a forma como o ato de alimentar os animais na rua deve ocorrer. Foram recebidas respostas do Ministro do Ambiente, da Ordem dos Médicos Veterinários, do Clube Português de Canicultura, da Associação Portuguesa de Comerciantes de Produtos para Animais de Companhia e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Parte destes pareceres, por serem entendido relevantes, estão transcritos no presente parecer e as conclusões do mesmo são que o objeto da petição é claro e está bem especificado e encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais. Devido ao número de subscritores, a petição tem de ser apreciada em plenário. Deve ser remetida a cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas e propõe-se finalmente que o presente relatório seja remetido a Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República e dado conhecimento aos peticionários. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputada Lúcia Silva, do Partido Socialista, faz favor.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados e as senhoras deputadas e todos os mais presentes. Só aqui relativamente a este parecer, se me permite aqui uma pequena correção na página 6, o Orçamento Participativo de Lisboa no ano de 20.151, portanto foi um erro, pronto, foi um lapso, mas também que penso que é importante ficar aqui também corrigido. E relativamente a este parecer, portanto, cabe-nos também a nós, Partido Socialista, afirmar que nada temos a opor, mas gostaríamos de salientar que compete, no fundo, a cada autarquia tomar as decisões de acordo com, com as necessidades inerentes da própria, que resultem, no fundo, da própria situação. Talvez regulamentar que ficar essa determinação e essa decisão através de uma regulamentação própria aos municípios, talvez seja a forma mais consensual de nós tratarmos este assunto. Contudo, também, se dizer, também não nos opomos a que desse à plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo trabalho que teve, pelo bom trabalho que teve. Pela forma como reuniu e processou toda a informação que recolheu. O relatório é rigoroso, é exaustivo, creio que consegue abarcar os diversos ângulos de abordagem do problema, que é controverso, e, portanto, nós vemos nos termos em que ele está elaborado e, portanto, remeteremos para o plenário também a nossa posição sobre a substância do problema, mas o relatório está em condições de ser aprovado e felicito pelo trabalho feito.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para felicitar o deputado Álvaro Batista pelo relatório exaustivo e completo que produziu e dizer apenas que é pena registar a ausência de alguns contributos, em particular do Sr. Ministro da Agricultura, que também tem, do Ministério da Agricultura, que também me parece que seria importante ter enviado contributo relativamente a esta matéria, mas relativamente ao relatório, como é óbvio, não podia transpor aquilo que não foi enviado e, portanto, vamos votar favoravelmente o relatório, como é óbvio.
Muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista, de novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer as palavras de todos os senhores deputados. Naturalmente, vamos corrigir portanto, o lapso que existe na página 6 e também dizer que, da parte do PSD, da minha parte, eu tive o cuidado de não tomar aqui nenhuma posição, não defender nenhum ponto de vista, tentar apenas ser objetivo e transcrever para o relatório aquilo que foram as posições assumidas pelas várias entidades consultadas. E depois, em plenário, naturalmente, como penso que farão a maior parte, farão dos outros partidos, iremos tomar uma posição concreta sobre esta matéria. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar o relatório. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Admissibilidade da petição número 482, terceira, prorrogação do prazo para a limpeza de terrenos da iniciativa de António Paiva Martinho, primeira assinatura. Uma assinatura. Para se pronunciarem, Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a esta petição, já tem sido prática corrente desta nossa Comissão aceitar as petições, mesmo que apenas sejam subscritas por uma assinatura. De maneira que, aliás, o assunto é interessante e, por isso, a nossa proposta é de que ela seja aceita.
Sr. Deputado, Santinho Pacheco, faz favor, Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós acompanhamos a proposta e a conclusão que nos é apresentada, isto é, esta petição deverá ser indeferida liminarmente, porquanto o objeto da petição está já salvaguardado e cumprido pelo facto do Conselho de Ministros de 15 de março de 2018 o Governo ter considerado que o cumprimento da obrigação de gestão de combustíveis foi prejudicado pelas condições meteorológicas, que era uma das razões que justificavam a apresentação da petição por parte do peticionário e que, por isso, não haveria nenhum regime contraordenacional aplicável e que o prazo para a obrigação de gestão de combustíveis pelos privados seria prolongado até 31 de maio, de maneira que a conclusão lógica que nos é apresentada é que deverá a presente petição ser indeferida liminarmente e é isto que o Grupo Parlamentar do PS defende.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também acho que há um princípio geral de admissibilidade de todas as petições, desde que façam sentido. Portanto, esta, de facto, o seu conteúdo não faz sentido porque está ultrapassado pela realidade dos factos. Portanto, na verdade, aquilo que é pedido já está atendido. E, portanto, eu penso que se não houver outro enquadro, enfim, parece-me um pouco dura a expressão de indeferimento liminar, não sei se nos termos legais há outra formulação, penso que dizer que não é atendida por ter sido cumprido seria mais conforme o conteúdo que se pretende dar, mas não havendo outra fórmula legal, não sendo para dizer aquilo que nós queremos dizer, temos que aceitar aquilo que nos é proposto, embora de facto não corresponda exatamente àquilo que, porque não se trata de indeferir ou não indeferir, na prática ela já foi deferida porque já foi atendida e portanto na prática foi isso que aconteceu e portanto digamos que a expressão não é muito, é um pouco desadequada àquilo que tem que se dizer, mas não havendo outra tem que ser essa.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também concordamos com a conclusão da nota da admissibilidade, que o facto, portanto, o peticionário não pede nenhum prazo específico, no fundo pedia só que fosse adiado o prazo de limpeza dos terrenos, precisamente por causa das condições meteorológicas, tendo sido essa situação já revista, já alterada, não me parece que seja justificável estarmos a discutir esta matéria, até porque quando fosse agendado para plenário já teria passado todos os prazos e, portanto, parece-me que não faria sentido. Concordo também que com o que disse o deputado Carlos Matias, não sei quais são os termos, qual é a obrigação legal da forma de comunicação aos peticionários, mas isto tem a ver com a sensibilidade, no fundo, de quem lidar com a população, não faço ideia qual é que é a idade da pessoa, mas no fundo, ao receber uma comunicação de que foi indeferida liminarmente, a pessoa pode levar a mal e não perceber o sentido, e portanto acho que a comunicação, se puder ser um pouco mais explicada, mais suavizada, né? De forma que a pessoa perceba que não foi nada contra o motivo, mas que no fundo o pedido já foi atendido ou já foi salvaguardado legalmente, era melhor.
Senhores deputados, vamos pôr à votação a admissibilidade da petição. Pergunto quem vota contra. Vota contra?
Quem vota? Não admissibilidade.
Quem vota proposto a não admissibilidade. Quem vota a favor da não admissibilidade?
Pois. Ou quem vota contra a admissibilidade, é a mesma coisa. Ao contrário, quem vota contra a admissibilidade vai dar o mesmo. Eu perguntei, eu agradecia que fizessem, senhores deputados, eu pedia-lhes que tivessem em conta, quando estamos nesta sala, as condições de trabalho são reduzidas. Se não tivermos a vossa colaboração, ainda pior ficamos. Eu pergunto, quem vota contra a admissibilidade desta... Sim, contra a admissibilidade. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada a petição. Não foi aceita. Não foi aceita. Ponto 9. Admissibilidade da petição 487, adoção de medidas para a defesa do Pinhal do Rei, da iniciativa de Rui Filipe Teixeira da Graça, 6.506 assinaturas. Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, nós concordamos com a admissibilidade da petição aqui referida. Com a nota da admissibilidade aqui referida.
Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista também concorda com a nota de admissibilidade e as respectivas conclusões.
Sr. Deputado Carlos Matias.
O Bloco de Esquerda também concorda com a admissibilidade.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Também, Sr. Presidente. Também concordo.
Então vou pôr à votação. Quem vota contra a admissibilidade? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade.
Relator, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O relator é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto ao Sr. Deputado João Castro se quer indicar relator ou quer indicar posteriormente.
Podemos indicar o Deputado Francisco Rocha.
O Sr. Deputado Francisco Rocha, relator. Não há mais nenhum assunto. Queria informar...
O senhor coordenador da missão, da estrutura de missão, já aceitou o mercado dia 6 de manhã às 10 horas. Já respondeu afirmativamente.
Pois eu não sabia não está?
Sim, chegou isto agora.
Senhores deputados, agradecia a vossa atenção.
Chegou agora.
Acaba de chegar aqui à mesa uma informação. Na sequência da reunião que tivemos de mesa e coordenadores, que nos foi, ou que referimos, estarmos a diligenciar no sentido de as várias entidades virem aqui à Comissão prestar informações, de acordo com a proposta do Partido Socialista, que acabamos de receber uma informação de que o Sr. Presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais está disponível para ficar no dia 6 às 10 horas. Já temos a primeira. Aos senhores deputados. Eu não sei o que é de fazer. Eu diria Entrou a falar ao microfone os senhores deputados fazerem menos barulho, não sei o que é que temos que optar. Isso é que temos que saber o que é, a não ser que não haja reunião. Estejamos em amena cavaqueira. Isso, temos é que. Eu vou chegar o microfone para aqui, para junto de mim, ou então pedir ali ao senhor João que aumente o volume. Estava eu a dizer. Não, mas há um bocado não ouviu, agora já ouve. Então é assim, então eu vou repetir. E o Sr. Ruas vai fazer o favor de encontrar outra sala que não seja essa, que nós aqui não conseguimos trabalhar. Esta, não dá para esta, é muito alta. Nós temos de estar mais junto da terra. É a Comissão de Agricultura, temos de estar mais junto do solo. E do mar, mais para cota zero. Estava eu a dizer que o Partido Socialista requereu que fossem ouvidas um conjunto de entidades no âmbito daquele projeto de lei que estão em discussão na especialidade. E nós, os serviços, fizeram contactos junto a essas entidades para virem à Comissão para serem ouvidas. Acabamos de receber uma informação do Sr. Presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que está disponível no próximo dia 6 de junho, às 10 horas. Está informado? Queria também dizer que queria informar, e as senhoras e os senhores deputados, que no próximo dia 5 de junho, estaremos em Santarém às 10 horas. Portanto, façam favor, organizar as vossas agendas em função desta visita à Feira de Santarém. Muito obrigado e muito bom dia e uma boa tarde de trabalho e um bom fim de semana para quem for de fim de semana.
Bom feriado.
Bom feriado.